negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Pode me arranjar uma folha de papel de carta?
Pois não, Helenice. O que não falta nesta pensão são papéis. Vai escrever para seus pais em Minas?
Não, não, senhora. Que encontrei nesse jornal o anúncio que me interessava.
Uhum.
Como a senhora sabe, já faz 20 dias que eu cheguei ao Rio e eu preciso me empregar.
Uhum.
Minhas economias estão chegando ao fim.
Deixe-me ver o anúncio.
Este aqui. Na seção de empregos diversos. Olha aqui.
Senhor distinto, viúvo... Procura secretária que seja boa datilógrafa, solteira, branca, de boa aparência. Ordenado a combinar cartas com fotografia para a portaria deste jornal.
Não parece sob medida?
É,
eu fiz um curso de datilografia. Não tem uma aparência assim muito desagradável.
Que engraçado. Por que será que o Belo exige fotografia das candidatas?
Ah, eu não sei, mas de qualquer maneira eu vou responder e mandar o meu retrato. Dona Piedade, Dona Piedade, olha o que acabei de receber. Parece que eu sirvo para o tal emprego de secretária.
Mandaram-lhe uma carta?
Escuta aqui. Senhorita... Dentre todas as propostas recebidas para o preenchimento da vaga de secretária, decidi escolher a sua. Caso lhe for possível, queira comparecer hoje à minha residência na rua Souto Meyer, 183. Atenciosamente...
Nossa, mas eu não sei como é que você consegue decifrar esses garranchos. Mas é engraçado.
Por quê?
Olha aí. Nem data, nem assinatura.
É.
Por que será que a carta não tem assinatura?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral. Anúncio Misterioso. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Deve ser aquela casa velha. É desabitada. É sim. Número 183.
Que chuva, se eu soubesse que a condução ia me deixar tão longe. Ui, que eu estou encharcada. Ai, será que saiu todo mundo?
Ah, estou gostando do aspecto desse casarão. O viúvo não deve ser muito rico. Ah, é melhor desistir. Pelo jeito não mora ninguém aqui.
Que deseja?
Ah, boa tarde. Eu sou a pretendente ao cargo de secretária.
Cargo de secretária?
Sim, Helenice Franco. Respondi ao anúncio e recebi uma carta.
Carta? Mas com esse endereço?
Sim, rua Souto Meyer, 183. O senhor é o viúvo que...
Está sozinho?
Sim. Por quê?
Entre lá. Aí fora está um tempo desgraçado. Admirada, hein? Bem, a casa não tem mobília, sabe? Eu e a minha mulher não moramos sempre aqui, não. Não moramos sempre aqui, não.
Quem é, José?
É, visita, minha velha. Uma jovem procurando emprego de secretária.
Ah, sim. Boa tarde, minha filha. É tão raro nós recebermos visitas. Assente. Perdão. Esqueci que não temos cadeira. Não, nenhuma cadeira.
É, estou vendo que não foi o senhor quem botou o anúncio.
Não fui eu. Deve haver um engano, não. E, escuta, tem certeza de que lhe deram esse endereço?
Sim, senhor. Olha aqui a carta que eu recebi. Não compreendo.
Ah, deixa-me ver. Mostra, quero ver.
Estranho,
quero...
não? Ah. Você não acha, José?
É.
O endereço é questo mesmo, mas... Mas como pode ser?
Um engano, certamente. Esta moça parece sincera. Mas nós não precisamos de secretária. Não precisamos.
E espero que não seja na brincadeira de algum amigo nosso.
Deixe o seu endereço, senhorita. E eu vou procurar averiguar se foi algum dos nossos parentes. O anúncio saiu no jornal, não é?
Sim, senhor, anteontem. Estou vendo que, afinal de contas, foi uma brincadeira de mau gosto.
Ah, de muito mau gosto, sim. Porque nós vamos no casal sossegado e a gente não se mete na vida de ninguém. Ah, se era só o que faltava.
A senhorita, então, está à procura de emprego, né?
Sim, senhor. Eu vim de Belo Horizonte há 20 dias, resolvida a ficar no Rio. Eu quero trabalhar para me manter sem ajuda de ninguém. Olha, aqui está o endereço. Bem, eu lamento ter nos incomodado.
Nós é que lamentamos, senhorita. Mas nada podemos fazer.
Muito obrigada. E mais uma vez, mil desculpas.
Vá com Deus, minha filha. Não pense mais nisso, não. Vá com Deus.
Com licença, eu vou fechar a porta.
Que coisa. Não tem outro remédio senão voltar para a pensão. Sim. Será que tudo isso foi uma brincadeira de mau gosto?
Você quase não jantou, Helenice. Todos os hóspedes repararam. Parece preocupada.
Ai, não é para menos, dona Piedade. Como eu lhe disse, eu perdi o meu tempo e o dinheiro da passagem. É um crime fazer isso com quem precisa.
É, você tem razão.
Se eu descobrisse o engraçadinho, ele ia ver uma coisa.
Talvez o endereço não esteja certo, minha filha. Quase que não se entende a letra do bilhete. Olha, em vez de Souto Meyer, pode ser... Por exemplo...
Não, dona Piedade, é esse o endereço. Se eu não compreendo...
Alô? É da pensão de Dona Piedade.
Boa noite, minha senhora. Pode me informar se mora aí uma jovem chamada Helenice?
Helenice?
Sim.
Sim, senhor. Eu vou chamar.
Não é preciso. Eu queria apenas saber se ela mora aí. É uma jovem que vem de Porto Alegre, não é?
Não, senhor. Helenice veio de Belo Horizonte.
Isso. Oh, muita graça. Graças, senhora. Lamento o incômodo. Boa noite.
De nada. Boa noite.
Quem era?
Eu não sei. Um senhor com voz de italiano perguntando por você. Queria apenas saber se você morava aqui.
Ah, deve ser o velho que eu encontrei naquele casarão. Por que será que ele quis falar comigo?
Alô? Pensão de Dona Piedade.
Como é que a senhorita Helenice Franco?
Um momento. É para você.
Alô? Pronto?
Senhorita Helenice, aqui está falando Celso Mirandelli.
Celso o quê? Desculpe, eu não conheço ninguém com esse nome.
Eu escrevi um bilhete em resposta ao seu pedido de emprego. É Celso Mirandelli, na rua Souto Meyer.
Ah, sim. O senhor me escreveu um bilhete, mas o senhor não assinou.
Verdade? Desculpe, eu esqueci-me de assinar. Aliás, eu estou sempre cometendo gafes. E esse é um dos motivos porque preciso de uma secretária. Mas a senhorita não se apresentou em minha casa.
Mas como não me apresentei? Eu estive na rua Souto Meia, 183, uhum. E afinal de contas o senhor não mora lá.
Na rua Souto Meia, 183?
Exato.
Então enganou-se no número. Meu palacete no 185, ao lado. É, não admira que tivesse batido com o nariz na porta.
Ah, quer dizer que... É? Bom, mas na carta o senhor pôs o número 183.
Ah, perdão. Mas foi o número 185. Esse engano eu não cometeria. Moro aqui desde que me conheço. O que aconteceu foi que a senhorita confundiu o 5 com o 3. Aliás, eu não a condeno por isso, pois a minha letra é uma barbaridade.
Sim, é possível. Deixa eu ver o bilhete.
Uhum.
Ah, tem razão.
Ah,
eu confundi os números. Agora estou vendo que é um 5 e não um 3. 185.
Quer dizer que continua interessado no emprego, então?
Claro. Mas a estas horas da noite, é muito tarde para...
Espero amanhã pela manhã para acertarmos tudo. Bom, e agora já sabe o meu nome. Celso Mirandelli. Se tiver qualquer dúvida, pergunte nas vizinhanças. Todo mundo conhece o palacete Mirandelli.
Bom dia. Assustou-se?
Não. Bom dia, eu...
O doutor Celso Mirandelli está? Eu sou Helenice Franco.
A nova secretária.
Uhum.
Eu logo vi. Pode entrar. O patrão está no escritório, eu vou chamá-lo.
Que lindo palacete. Mas por dentro é um pouco triste, não é?
Há muitas coisas tristes nesta casa, menina. Eu sou a governanta, Margarida.
Ah, muito prazer. Se o senhor Mirandelli gostar de mim e eu ficar trabalhando para ele, eu tenho uma certeza de que seremos boas amigas.
Não há dúvida de que o patrão vai gostar de você. Com licença.
É, o palacete é luxuoso. Parece um cabo abandonado. Tem até poeira nos quadros. Esses móveis antigos são horríveis. Oh, interessante aquele retrato. Como se parece comigo. Se eu não fosse filha única, ia jurar que essa moça do retrato era minha irmã. Tem a maneira de sorrir?
Senhorita Helenice? É, muito prazer, eu sou Celso Mirandelli.
Senhor?
Uhum.
Mas foi o senhor quem pôs aquele anúncio?
Sim, por que se admira?
O senhor não é velho. No entanto, disse que era viúvo.
E sou viúvo, realmente. Mas nem todos os viúvos são velhos. Minha esposa faleceu 2 anos depois de 1 ano apenas de casados.
Oh, sinto muito, eu não sabia.
Acha que o fato de eu não ser um velho influi na sua decisão de trabalhar como minha secretária?
Oh, não. É que eu não esperava que...
Sente-se, por favor. Deixe-me olhá-la bem.
Como?
Eu tenho a impressão de que vai gostar do trabalho. Não lhe exigirei muito esforço. De início, terá apenas que me ajudar a fazer um catálogo na biblioteca. Herdei quase 1 milhão de livros de meu pai e quero pôr tudo em ordem.
Sim, senhor. Mas o ordenado, as condições...
Bom, quanto ao ordenado, eu lhe pagarei, digamos, 50 mil cruzeiros por mês, com casa e comida. Você terá que dormir no emprego, é claro.
Dormir aqui?
Sim.
Mas...
Se lhe convier. Sabe, eu sou um pouco boêmio e gosto de trabalhar fora de horas. Suas acomodações neste palacete serão bastante confortáveis. Aceita as condições ou...
Bem, eu estou precisando muito de trabalhar. Eu penso que aqui ficarei melhor instalada do que na pensão da Dona Piedade. Sim, eu aceito.
A propósito, você tem família no Rio?
Não. Meu pai mora em Belo Horizonte. Eu vim de lá resolvida a trabalhar no Rio. Só assim eu vou obter a minha independência. Depois da morte de minha mãe, o papai se casou com uma mulher que me detesta. E que eu também detesto.
É por isso que eu decidi sair de casa de uma vez por todas.
Ah, compreendo. Aceita um uísque?
Não, não, muito obrigada, eu não bebo.
Eu sofro de hipertensão, por isso tenho que beber de vez em quando. O álcool dilata as coronárias.
Estou vendo.
Então estamos combinados. Pode começar a partir deste momento. Minha governanta providenciará para que tragam as suas malas.
Uma coisa.
Diga.
Aquele retrato na parede. O retrato daquela moça.
Notou a semelhança. Eu também notei quando recebi a sua fotografia. Aquele é o retrato de minha falecida esposa. E até hoje eu não julgava que existisse outra mulher igual a ela.
Suas minhas malas?
Acabam de chegar. Olha, eu vou pô-las neste canto. Gostou do quarto?
Muito confortável. Agora tenho a certeza de que serei feliz nesta casa. O patrão é muito simpático.
Sim, o senhor Mirandelli sempre obteve tudo quanto desejou na vida. É moço, rico e muito breve se esquecerá da esposa.
Ele me deu a impressão de sofrer um grande desgosto. É verdade, Margarida. O patrão bebe?
Ainda se fosse só a bebida. Mas aquilo tem um gênio dos diabos. Mas é muito esperto. Sim, você caiu na armadilha.
Na armadilha?
Será que você ainda não percebeu? O patrão não está procurando uma secretária, e sim uma mulher que o faça esquecer a falecida. Não o critico por isso, mas ele se impressionou com seu retrato. Era o que procurava. Uma moça que, pelo seu aspecto físico semelhante ao da outra, apague uma recordação muito dolorosa. Talvez ele obtenha o que deseja mais uma vez. Você precisa tomar cuidado.
Tomar cuidado? Mas eu não achei perigoso, nem muito saliente. A impressão que tive foi a de que ele é infeliz, Margarida. Todos os homens que se entregam à bebida, no fundo, são os infelizes.
Cuidado com as aparências. O senhor Celso não é bem aquilo que aparenta. Sofre do sistema nervoso. E é sempre perigoso quando tem ataques de fúria. Um dia destes, por exemplo...
Estou aqui, senhor Celso.
Temos escala para o almoço. Já passa do meio-dia.
Com licença, eu vou ajudar a cozinhar.
O que foi que ela lhe disse?
A Margarida? Nada, nada de importância.
Aceita um aperitivo, um cálice?
Não, não, obrigada, eu já lhe disse que não bebo. E o senhor, não acha que já bebeu bastante?
Eu? Tem razão, não precisa me olhar assim. Acho que já bebi bastante por hoje. O melhor, portanto, é quebrar este copo. Então, Helenice, adiantou bastante o serviço?
Sim, sim. Passei a tarde toda preenchendo as fichas da máquina.
Hoje à noite talvez não seja preciso fazer serão. Eu vou sair. Tenho um encontro marcado com os amigos numa boate.
Vai beber, não é?
Talvez. Bebendo a gente sempre esquece.
A bebida não é uma solução não, seu Celso. É uma fuga. É um sinal de covardia. Todos devemos encarar a realidade. Para tudo há remédio.
Pode ser, Helenice. Parece até que você já me conhece há muito tempo. Mas não sabe. Não. Não imagino o quanto eu gostava de Estela. E a falta que senti quando ela morreu. Íamos ter o primeiro filho. E ela faleceu na casa de saúde. Deus não quis a nossa felicidade.
E ela era, muito parecida comigo?
Era igualzinha a você. Até a maneira de olhar. Mas é uma tolice. Nunca se vive duas vezes. No entanto, confesso que...
Eu sei, eu sei. O senhor não procurava uma secretária. Procurava um lenitivo.
Já adivinhou, não é? Desculpe. É verdade. Tomei uma bebedeira e pus aquele anúncio no jornal. Pedi retrato das pretendentes. E entre todas, encontrei você. Perdoe. Agora que a conheço...
Não estou me queixando, não. Eu sei, por experiência própria, como é triste a gente viver sozinho.
Sabe, Elenice, eu decidi outra coisa.
O que foi?
Não vou sair esta noite. Vou ficar em casa com você, catalogando os livros. A bebida que vá para o diabo.
Pronto. Este lado da estante ficou liquidado. Agora vou... Por que me olha assim?
Nada. Vamos para outra estante. Põe esta ficha na máquina.
Ah, sim, é verdade. Há uma coisa que eu estava para lhe perguntar.
O que é?
O senhor conhece os moradores daquela casa ali do lado? Aquele casarão onde eu fui bater por engano?
Não os conhecia bem. Por quê?
É um casal muito simpático, mas é um pouco misterioso. Olha, eu tive a impressão de que eles... O que foi? Por que me olha assim?
O que foi que você disse? Você encontrou alguém na casa velha?
Mas é claro que eu encontrei. Eu fui atendida por um casal de italianos. Por quê?
Ah, não pode ser. Ali não mora ninguém.
Mas como não mora ninguém? Eu falei com os moradores. Um velho e uma velha. Um casal que...
Repito que não pode ser. Elenice, eu tenho as chaves daquela casa. Está desalugada. O proprietário deixou as chaves comigo para o caso de aparecer algum pretendente. Não compreendo. O casal de italianos que morava ali morreu no ano passado. Estão mortos. Há 11 meses que morreram, Elenice.
O patrão falou, é verdade, Elenice. Morava um casal naquele casarão, mas morreu no ano passado. Eram realmente dois italianos, muito velhos. O marido morreu no mês de março e a mulher desgostosa suicidou-se em maio. Estão mortos, menina. Mortos e enterrados.
Mas então...
Não acredito em fantasmas, Elenice. No entanto, ninguém podia entrar ali, pois as chaves estão comigo. Não é verdade, Margarida? Oh,
sim, senhor. As chaves da casa velha ficam penduradas na cozinha. O senhorio disse que se alguém quisesse alugar o pardieiro...
Realmente não havia móveis na casa, mas... Ah, meu Deus do céu, não há outra explicação. Eu fui atendida por um casal de fantasmas.
Oh, ora, que tolice. Com certeza você teve uma alucinação. Também não acredito em fantasmas.
Você não falou com ninguém, Elenice. Foi um sonho.
Não foi sonho, não. Eu tenho a certeza de que vi os dois velhos tão claramente como estou vendo o senhor.
Mas...
E se não mora ninguém naquela casa?
Melhor é não pensar mais nisso. Eu não quero vê-la preocupada. De qualquer maneira, você só podia ter sonhado.
Desculpe acordá-la, Margarida. Venha comigo, por favor. Vem cá.
Onde é que você quer me levar?
Até a janela da sala. Daquela janela vê-se perfeitamente o casarão abandonado. Eu quero lhe mostrar uma coisa.
Não estou vendo nada.
Olha ali. Naquela janela dos fundos. Você não está vendo o reflexo da luz de uma vela?
Não vejo reflexo algum. Olha, eu vejo apenas as vidraças sujas e quebradas.
Desapareceu. Mas ainda há pouco... Eu tenho certeza de que ainda há pouco...
O que estou fazendo?
Mas que susto!
Agora não se vê mais nada, mas... Eu tenho a certeza de que vi uma luz na casa velha. Parecia a luz de uma vela andando de um lado para outro. Agora, porém, desapareceu. Está tudo escuro outra vez.
Deve ter sido uma ilusão de ótica. Não se vê coisa alguma. Berenice, por que não experimenta ir dormir e esquecer isso tudo? Seus nervos são os responsáveis por essas alucinações.
É, sim. Desculpe. Talvez. São os meus nervos. Lamento pelos incomodar. Não há dúvida de que são os meus nervos. Nada. Esta noite não se vê nada.
Boa noite, Elenice. Oh. Assustou-se?
Eu não ouvi os seus passos.
O que está fazendo aqui, junto da janela aberta? Já passa da meia-noite?
Não, não estou fazendo nada, não. Desculpe. Já vou me deitar.
Outra vez a luz, como ontem à noite?
Não, não. Hoje eu não vi nada. Mas
você continua com as mesmas manias.
Mas eu tenho a certeza de que havia uma luz acesa naquela casa. Olha, embora não me acreditem, eu garanto...
Eu acredito, Elenice. Tudo é possível. E acho que a melhor maneira de solucionar o mistério é irmos fazer uma visita a essa casa velha. Como lhe disse, as chaves estão comigo. Vamos lá amanhã de manhã.
Você... E... O senhor... O senhor quer ir lá?
Pode me tratar por você. Eu penso que mereço um prêmio. A sua amizade pode ser esse prêmio. Desde que você entrou nesta casa, eu nunca mais me embriaguei. Elenice...
por favor, não me toque.
Você não sente por mim o mesmo que eu sinto por você? Minha experiência foi além da expectativa. Eu nunca esperei que você... Que eu... Já compreendeu, não é verdade? Eu gosto de você. Gostei de você desde que vi o seu retrato. Desde que falei com você pelo telefone. Desde que você apareceu diante dos meus olhos. E não se trata de uma substituição, Elenice. Amo-a pelo que você é. E não pelo que você me recorda.
E ainda é cedo para falarmos disso. Nem nos conhecemos direito. Mas, sim, eu também gosto de você. Eu também gostei de você desde que eu vi pela primeira vez.
Minha querida.
O que foi isso? Alguém estava escutando atrás daquela porta.
Vamos ver.
Ninguém. Mas eu ia jurar que...
Vamos até o fundo do corredor. A porta do quarto de Margarida acaba de se fechar.
Escute. Hã? É Margarida. É a sua governanta. Ela está chorando. Eu não compreendo. Por que ela está chorando desse jeito?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Anúncio Misterioso.
Patrão, o café está na mesa.
Vem cá, Margarida. Explique-me uma coisa.
Eu não tenho nada que explicar.
Você chorou esta noite. Ouvimos os seus soluços. Por que, Margarida? Por que estava espreitando Elenice e por que chorou quando nós...
Por favor, seu Celso. Eu não chorei.
Como já sabe, Elenice concordou em se casar comigo. Descobrimos que gostamos um do outro. Foi por isso que você chorou?
Não, senhor. Que motivos tinha eu?
Elenice me contou que você lhe disse que eu era um homem violento, sujeito a ataques de fúria. Você sabe que isso não é verdade.
Eu não...
Por que procedeu assim, Margarida? Por que procurou afastar Elenice de mim? Eu sempre a tratei com toda a consideração. Merecia outro procedimento de sua parte. Por que mentiu assustando aquela que me ama? Você percebeu que eu tinha gostado dela, não é? Então por que foi falar...
Doe-me, patrão... Eu não queria que o senhor se casasse outra vez.
A falecida dona Estela era tão implicante comigo. Eu não queria que viesse outra patroa para esta casa. Sim, porque se o senhor se casar outra vez, com certeza vai me mandar embora. Eu não tenho para onde ir, eu sou sozinha no mundo. Não tenho ninguém.
Então foi por isso. Mas que tolice, Margarida. Seus receios são completamente infundados. Você não será despedida. Mesmo que eu me case com a Denise, você continuará trabalhando nesta casa.
Oxura, patrão.
Claro.
Quando tiver outra esposa, o senhor não vai me despedir?
Oh.
Tenho tanto medo de ser mandada embora e procurar outro emprego. Estou tão acostumada aqui, desde quando seu pai era vivo.
Claro, Margarida. Você foi, é e será sempre a governanta dos Mirandelli. Não tenha receio. Aconteça o que acontecer, eu não a mandarei embora. Tenha a minha palavra.
Com licença. Ô, Celso, você viu a conta da luz?
O quê?
Exorbitante. Hã? Olha, se eu me casar com você, tudo vai mudar nesta casa.
Hã?
Você admite uma conta de luz de 20 mil cruzeiros numa casa destas?
Hã?
É um desperdício.
Não assuste ainda mais a Margarida, Helenice. Ela acabou de me confessar porque chorou ontem à noite. Tem medo que eu me case com você e você a mande embora. Tem medo da patroa que vier.
Ah, que bobagem. Enquanto ela trabalhar direitinho, ficará conosco. Mas não gastando luz desse jeito, né? Deve haver um defeito na instalação. Deve haver. Eu quero...
Helenice, minha querida, eu estou vendo que você dará uma ótima dona de casa. Já começou implicando com a conta da luz. Ah, por falar nisso, vamos até a Casa Velha? Eu lhe prometi que iríamos lá verificar se existem mesmo fantasmas.
Ah, sim, vamos até lá. Onde estão as chaves?
Na cozinha, eu vou buscá-las. Eu sabia que ia se casar outra vez.
Foi por esta porta que eu entrei. Olha, eu posso lhe dizer de olhos fechados a disposição das janelas da sala da frente. Há uma janela à direita com o peitoril coberto de poeira. Você vai ver.
É. Tudo aqui está coberto de poeira. Prefiro que não mora ninguém nesta casa, Denise. O casal de velhos morreu já faz um ano.
Sim, tudo parece abandonado. Mas a sala é a mesma. Eu entrei e conversei com ele, Celso.
Ah.
Eu juro que não estou mentindo. E também eu não estava sonhando. Falei-lhes e eles me responderam. Mas, na verdade, eles pareciam muito esquisitos, desconfiados, misteriosos.
Como está vendo, a sala continua vazia e silenciosa. É, vamos até a cozinha. Foi na janela da cozinha que você viu a luz de vela, não foi?
Eu penso que sim. Vamos ver se lá também não há ninguém.
Uhum. Ninguém. Tudo coberto de pó. Há meses que não entra ninguém nesta casa.
É, tem razão. Parece que eu me enganei. Olha,
o
que é aquilo ali no chão?
Não sei. Aqui há menos poeira. Interessante. Será que você vai ganhar a aposta? Isso aqui parece um pingo de cera.
Ah, eu não disse. A vela derramou estearina no chão. Pelo menos alguém andou por aqui com uma vela na mão.
Deixe-me olhar dentro deste armário. Pode ser.
Cuidado, Celso.
Nada. Está vazio. Não há nada no armário.
Ai, graças a Deus. Eu pensei que houvesse um esqueleto.
Helenice, encontraram alguma coisa na Casa Velha?
Não, nada, Margarida, nada. Revistamos tudo e não encontramos ninguém. Mas havia pingos de cera nos ladrilhos da cozinha. Alguém andou ali com uma vela.
Então, nesse caso, você não sonhou. Mas pode ser coisa antiga, não é mesmo?
O Celso também pensa que aqueles sinais tenham ficado ali desde alguns meses atrás, quando uns pretendentes andaram olhando a casa. Bom, mas o melhor é não pensar mais nisso. Eu não acredito em fantasma mesmo.
Claro, Helenice, o melhor é não pensar mais nisso.
Então, você vai comigo à feira? Hoje é dia de feira.
Ah, tem razão. Eu me esqueci do que tínhamos combinado. Eu vou com você fazer as compras da semana.
Pronto, chega, eu já estou com a cesta super lotada. Vamos embora.
Vamos sim. Olha, só mais esta lata de conserva.
Oh,
que é?
Olha, aquela senhora de preto, ali junto da barraca de flores. Você conhece aquela senhora, Margarida?
Não estou vendo nenhuma senhora. Eu vejo apenas o barraqueiro.
Espera aqui um momento, eu já volto, sim. Bom dia, minha senhora.
Bom dia.
A senhora se lembra de mim? Na quarta-feira eu estive em sua casa.
Você?
É. A minha filha, você deve estar enganada, porque eu não a conheço. Eu nunca a vi na minha vida.
Escuta, a senhora não mora com seu marido na rua Souto Meia 183?
Souto Meia 183?
É.
Não, minha querida. Está enganada, viu? Eu sou viúva e moro noutro bairro. Eu vim apenas fazer a feira aqui.
Bom, nesse caso me desculpe.
Foi engano.
E perdoe.
Ah, está perdoado. Essas coisas acontecem. Com licença.
Então, encontrou a pessoa que estava procurando?
Sim, Margarida, mas me enganei.
É tão parecida. Eu pensei que se tratasse da senhora italiana que morreu na casa vizinha.
Verdade, Lenice, mas é curioso. Você tem certeza?
Sim, Celso. Eu tenho certeza de que era a mesma velha. Uma senhora idosa italiana. Mas desta vez não se tratava de fantasma, não. E ela negou me conhecer.
É muito curioso, sem dúvida. Margarida também viu a mulher?
Não, Margarida não chegou a vê-la. Oh, não, Celso. Não se trata de imaginação. Eu juro que foi verdade.
Não sei, querida. Você é tão nervosa. Provavelmente tomou uma pessoa pela outra. Não há dúvida de que o casal de velhos daquela casa está morto. Quem será essa senhora?
Pois é, quem será? E por que negou reconhecer-me? Eu não me enganei, não. Era a mesma velha que falou comigo. E estava com a mesma roupa. Eu tenho uma certeza de que não sonhei, nem agora e nem antes.
Não, mas o que adianta falar? Você não me acredita? Eu não tenho provas de nada, né?
Depende, querida. Pode não haver provas, mas há a sua palavra. E a sua palavra, Helenice, vale mais para mim do que qualquer evidência. É, estou começando a acreditar que existe um mistério na casa daqueles velhos mortos.
Da janela do meu quarto não se vê nada. Mas eu tenho a certeza de que foi um tiro. Um tiro na casa vizinha.
O que foi isso, Helenice? Você ouviu?
Sim, Margarida, você ouviu também? Deram um tiro na casa dos mortos.
Terá sido lá? Bom, eu não percebi direito de onde partiu o estouro.
Foi lá, Margarida. Onde está o Celso?
Olha, eu quero que ele... O patrão saiu esta noite, foi ao encontro de uns amigos e, como de costume, só voltará de madrugada. Então, o melhor é irmos dormir outra vez, sabe?
Sim, não adianta. Vamos dormir. Mas eu tenho certeza. Celso, é você?
Sim, sou eu. Acordado a esta hora?
É que eu estava à sua espera. Não se embriagou?
Não, minha querida, não fui beber com os amigos. Margarida continua querendo atirá-la contra mim, é? Não, esta noite eu fui visitar alguns parentes para participar do nosso noivado. Vou me casar com você.
Escuta, aconteceu alguma coisa horrível na casa velha.
Quê?
Margarida está dormindo e eu não quero mais falar com ela.
É.
Hoje, à meia-noite, eu vi um tiro.
Um tiro? Aí ao lado? Mas a casa está vazia. Nós vimos que não tem...
Não foi só isso, não. Agora há pouco, por volta das 2 da madrugada, eu ouvi barulhos estranhos no jardim da casa dos italianos. Aí eu espiei pela janela da sala e vi um vulto cavando a terra.
Ah.
Eu acordei a Margarida e ela disse que era ilusão de ótica. Mas é verdade, Celso, eu vi. Eu tenho certeza de que vi.
Um vulto cavando o jardim. E ainda está lá?
Não. Parecia aquele velho que me atendeu da outra vez. Ele ergueu o rosto e me viu na janela. Ele largou a pá e desapareceu nas sombras. Mas o buraco está lá no jardim. Você pode ver aqui em cima. Tem quase 2 metros de comprimento por 0,5 metro de largura. Parece uma sepultura, Celso. Parece uma sepultura.
Está bem, venha. Eu vou buscar um revólver. Vamos visitar outra vez a casa dos mortos. A sala continua vazia e silenciosa. Vamos para a cozinha.
Deixa que eu seguro a lanterna.
Uhum.
Eu seguro, tá?
Quando saímos daqui ontem, eu deixei a porta do armário aberta. Agora está fechada. Vamos espiar dentro dele.
Sai da frente, Celso. Me deixa ver. Alguma coisa?
Sim, Helenice, você tem razão. Há um cadáver dentro do armário.
Ai, meu Deus. Algum dos dois?
Não. Tanto quanto posso ver, é um homem forte, alto, vestido com roupas velhas e podres. Parece um defunto do século passado. Mas não é. Morreu recentemente. O sangue ainda está pingando de um ferimento que ele tem na cabeça.
Um tiro. Aquele tiro que eu vi. Deram-lhe um tiro na cabeça.
Que fio é este? Só agora que eu reparei.
Parece um fio de eletricidade caído no chão.
Não.
Mas a luz está cortada. Eu não compreendo, Celso.
O fio vem do jardim e entra aqui, por baixo dos ladrilhos. Esquisito. Aproxime a lanterna, Lenice.
Ah,
há qualquer coisa nestes ladrilhos.
Sim, eu estou vendo. Um quadrado no chão parece separado do resto.
É um alçapão. É um alçapão que dá para o porão da casa velha. Aqui está uma argola disfarçada nos ladrilhos. Eu vou abrir.
Silêncio, silêncio.
Quem é o senhor?
Largo o revólver no chão, senhor Celso Mirandelli.
Mas...
Salvo o vizinho, por isso eu conheço bem. Larga essa arma.
Cuidado, é melhor obedecer, Celso.
O que significa isto? Quem é você? Você não é o falecido doutor Vicentes? Eu conheci o morador desta casa. Você não é.
Deixa amparo por um. Todos dois. São meus prisioneiros. Vocês sabem demais e por isso não podem sair daqui. Deixa amparo por um. Vamos!
Quem é, José? Outra polícia?
Não, minha velha, desta vez não é nenhuma polícia. Trata-se de um casal de namorado que veio nos fazer uma visitinha.
Veja, Celso. Então era isso. Aquela máquina elétrica.
É uma prensa, menina. Uma máquina de fazer dinheiro. Agora que vocês já sabem que eu matei um homem, não importa que saibam o resto. Não ficarão vivos para nos denunciar. Eu e Luzia somos concorrentes da Casa da Moeda.
Falsários, hein? Não sei como não pensei nisso. Vocês entraram nesta casa abandonada e aqui fabricavam dinheiro falso.
E com a sua energia elétrica, Sr. Mirandelli, tomávamos emprestada a luz para acionar a nossa máquina. Mas não se preocupe não, que estamos de mudança. Esta noite mesmo nós vamos embora.
Sim, vamos embora. O lugar já se tornou muito perigoso. Primeiro foi essa moça que nos visitou.
Você está vendo, Celso? Está vendo? Eu não sonhei, não. Eu estive aqui, realmente.
Esteve aqui, sim. Bateu a porta e deu um susto na gente. Aí hesitamos se saber se a gente devia abrir ou não. Mas Giuseppe preferiu recebê-la e investigar. Para ver se você não era uma espiã da polícia. Agora vamos fugir para Londres.
Sim, claro. Antes que toda a polícia apareça por aqui atrás do guarda que eu liquidei esta noite.
Tivemos que matar o pobre guarda. É, coitado do polícia. Ele desconfiou de nós. Foi pouco antes de meia-noite. Ele também viu a luz da vela, entrou no jardim para investigar. Aí surpreendeu a gente na cozinha e quis explicação. Aí Giuseppe deu-lhe todas as explicações dentro de uma bala de revólver.
E dopo tirei a farda e vesti uma roupa velha que havia no porão. A Luzia não queria que o enterrasse no jardim com o uniforme.
Superstição, sabe? Porque dá muito azar enterrar um guarda da PM.
Notas de 1.000 cruzeiros. Uma porção de notas de 1.000 cruzeiros.
E ainda não consegui desenhar as notas de 5.000.
Giuseppe, no grande artista, senhor Mirandelli. Com estas notas são iguaizinhas verdadeiras. Vamos levar conosco e, ao fugir, vamos passá-las adiante. Há mais de 10 milhões nesses dois sacos. Quando a esposa de Giuseppe trouxer o automóvel que nos prometeu.
A esposa de Giuseppe?
Sim, Luzia é minha irmã e não minha esposa. Minha querida mulherzinha não aprova os meus métodos de trabalho e me abandonou há muitos anos. Mas de vez em quando sempre me ajuda um pouco. Foi ela, por exemplo, que me emprestou a chave desta casa para fazer uma duplicata.
Margarida? É sua mulher?
O senhor não sabia, é claro. Quando se empregou no Palacete Mirandelli, Margarida teve escrúpulos em dizer que o marido estava na penitenciária. Matar! E só saiu de lá há 3 meses, graças a mim. Porque ainda hoje estaria na cadeia se não tivesse uma irmã tão carinhosa como eu. Giuseppe desenha as matrizes das notas, mas só no Io que as imprime. Somos dois grandes artistas.
Tome o revólver, minha velha. Continue mantendo os dois debaixo da mira.
Assim.
E eu vou abrir o alçapão para minha querida mulherzinha.
O que aconteceu? Onde está o patrão? E Erinice? O que foi que vocês me fizeram?
Entre, querida. Não, não lhe fizemos mal nisono. Estamos conversando como bom amigo, é? Você tratou o automóvel para a fuga?
Sim, já falei com um conhecido que é chofer de praça. Mas tenho que ir buscá-lo no ponto quando vocês estiverem preparados. É um carro cinzento, fechado, que não dá muito na vista.
Já estamos preparados, Margarida. Vamos levar os dois sacos de notas falsas. Quanto à maquinária, você já sabe. Você tem que destruir tudo.
Sim, eu sei.
Margarida, o que significa isso?
Desculpe, patrão, eu não queria me envolver nisso, mas Giuseppe é meu marido. Separamos-nos há mais de 5 anos, mas ele me forçou a ajudá-lo. Fez chantagem comigo, ameaçando revelar o nosso parentesco. Pediu-me para lhe arranjar a casa velha. Eu estava louca, mas eu consenti, ajudei-o e me tornei sua cúmplice. Mas ele me prometeu que vai fugir com dinheiro falso e que nunca mais ele voltará.
Nunca é tarde para o arrependimento, Margarida. Você deve...
Cala a boca! Não se meta! Margarida vai me ajudar até o fim. Não é verdade, queridinha? Ou prefere ir para as grades junto comigo e Luzia? Você já está metida na brincadeira. Vai ou não vai buscar o carro para a nossa fuga?
Vocês prometem que não farão mal ao patrão nem à moça?
Sim, tem a minha palavra, Margarida. Vá buscar o seu amigo com o carro. Dopo que escapamos daqui, você porá fogo na casa velha. Vamos, vá buscar o carro.
Sim, Giuseppe, eu vou buscar o carro.
Não chore, meu amor. Se ele quisesse nos matar, já o teria feito. Com apenas fugir, nos deixarão em paz.
Claro. E não ganharia niente em matá-los. Eu e Luzia vamos mudar de nome e de aspecto. E talvez o meu sotaque me atrapalhe, mas se a gente for para São Paulo, onde a colônia italiana é muito grande...
Ah, aí está ele de volta. Tomara que tenha trazido o carro cinzento.
Boa noite, patrão. É o senhor que vai pagar os 5.000, ó?
Você é o chofer?
Sim, senhor. Podemos ir, né? Mas são 5.000 prata, hein? O dinheiro legal, é?
O Venâncio é de confiança, Giuseppe. Ele vai levar vocês até a estação.
Ajudem-me a carregar o saco, Venâncio, vá.
E esses dois aí? Também estão no negócio?
Não, não, eles são no espiões. Mas inofensivo. Não deram nem pra saída.
Sabe de tudo, né? É. Melhor eu cuidar ele logo, hein? Se ficarem bem, vão falar e me complicar também. Mas me conta dele, Macarino. Daqui a pouco eu volto pra arrumar esse assunto. Vambora, meu. Catastrofe, vamos lá.
Nunca esperei, Margarida. Você.
Ela não tem culpa, Celso. Ela foi pressionada pelo marido. Mas agora devia ter feito alguma coisa. Ela devia.
Ainda estou aí. Os outros já foram. Daqui a pouco o Rabecão vai levar o cadáver daquele pobre guarda morto no cumprimento do dever. Você também trabalhou bem, Margarida. Trabalhou muito bem.
O que quer dizer isso? Então o senhor não.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Sua governanta me procurou agora há pouco, contando-me tudo. Vim pessoalmente encarregar-me do caso. Margarida denunciou os falsários em troca de sua liberdade. Tudo correu bem, de maneira que ela está livre. Seu nome não precisa aparecer no processo.
Muito obrigada, inspetor. Eu fiquei com tanto medo. Meu marido sempre foi um homem tão perigoso. Mas eu precisava acabar com esse pesadelo.
Mas eles fugiram? Eles foram embora no tal carro cinzento?
Sim, sim, acabam de sair. Mas o carro cinzento a que Margarida se referia era o tintureiro. Vamos subir, seu Celso? Se me der licença, eu vou usar o seu telefone.
Tomaram parte os seguintes artistas: Piedade, Célia de Castro, Helenice, Carmen Dolores, Giuseppe, Navarro de Andrade, Luzia, Amélia Ferreira, Celso, Carlos Leão, Margarida, Neida Rodrigues, Inspetor, Domício Costa, Locutor, Jair Lemos, Contra-regra, Jorge Moreira, Operador, Valdomiro Santos, Sonoplasta, José Marques, Autor, Hélio do Soveral, Ensaio e direção, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.